With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Você quer salvador ou curandeiro? Segunda parte. Comentário de Mari Persona.
A minha mãe foi diagnosticada com câncer e 6 meses depois morreu. Morreu. Antes de morrer, ela estava tranquila, perfeitamente tranquila. E ela apontava para a janela, ela falava assim: filho, o Senhor Jesus vem me buscar por ali, ó. Apontava para o céu na janela. E na véspera de morrer, 2 dias antes, ela pediu para minha irmã escolher um vestido para ela ser sepultada, perfeitamente tranquila, aceitando completamente que ela ia partir para estar com o Senhor. Tanto é que no dia em que ela já estava em coma, né, pelo efeito de remédios e tudo mais, apareceu lá um grupo de crentes de uma igreja, uma congregação da empregada da minha mãe, que tinham sido convidados pela empregada para irem lá orar pela cura da minha mãe. E minha mãe já tinha avisado que ela queria ficar bem tranquila no final, e nós tínhamos combinado também de não fazermos cena. Todos nós, eu e minhas irmãs, vimos ela morrer e ninguém fez cena, ninguém fez choro, gritaria, nada disso. Simplesmente esperamos que o Senhor levasse ela. Vimos os últimos minutos da vida dela aqui na Terra. Porque nós combinamos, inclusive, não fazer espetáculo, porque às vezes a pessoa escuta gente chorando, gente gritando, isso pode retê-la, não vai curá-la. E esses cristãos, né, que professam ser cristãos, eles foram lá e queriam entrar no quarto para orar pela cura dela. Eu falei: não, ela vai partir para Cristo agora, ela não vai ser curada. E para que ser curada num estado daquele lastimável em que já estava o seu corpo? Ah, mas isso é falta de fé, precisa crer, sempre há uma esperança, não sei o quê. Não, não deixei entrar também, porque eu sabia que se eles entrassem para fazer a oração, ia ser aquela gritaria, porque eles eram pentecostais, e iam ficar gritando lá, fazendo aquela murmuração toda, que não ia trazer proveito nenhum para minha mãe. Ela já estava tranquila, em paz com Cristo. Que coisa melhor do que isso, você partir daqui em paz, sabendo que seus pecados foram todos perdoados, que daqui a pouquinho você vai ver a face de Jesus. E alguém quer atrapalhar isso? Para quê? A troca de quê? Para viver quanto tempo mais? Sofrer, morrer, faz parte, sim, da vida do cristão também. Se o Senhor não voltar antes, enquanto estivermos vivos, nós vamos morrer também. Mesmo que tenhamos crido em Cristo, como aquela pastora disse lá para a viúva, que ele morreu porque não teve fé. Então, se tivesse fé, não teria morrido, por acaso? Estaria hoje os cristãos do primeiro século caminhando aí na rua, porque tiveram fé, então permaneceram 2000 anos vivos? Então, muita coisa que se escuta por aí sobre fé é bobagem, é pura mentira, é por engano, para pegar dinheiro, claro. Muitos desses pregam essas coisas para poder tirar dinheiro das pessoas. E um versículo muito mal utilizado nessas pregações de fé é Filipenses capítulo 4, versículo 13, que diz assim: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ah, então, peraí, então o que é isso? Então eu posso tantas coisas? Puxa, então eu quero um carro novo, eu quero arrumar um novo emprego, eu quero construir uma mansão, eu quero isso, eu quero aquilo, que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas peraí. Quando foi que Paulo falou isso? Em que contexto? O contexto são os versículos que vêm antes. Isso aí não é um abracadabra que vai resolver todos os problemas, não é uma palavra mágica. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu ordeno que Deus me dê tal coisa. Que bobagem. Que bobagem. Os versículos que vêm antes dizem assim. Paulo escreve: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido E sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, eu posso suportar todas as coisas. Posso suportar as piores coisas em Cristo que me fortalece. Tem nada a ver com uma palavra mágica que vai me dar todas as coisas, que vai me fazer poderoso. Eu tenho a força, ou Shazam, ou qualquer coisa assim. Não. Posso todas as coisas, a suportar todas as coisas em Cristo que me fortalece. Como aquelas pessoas lá na estrada, no Egito, suportaram todas aquelas coisas. Aqueles tiros, aquela provação de tentá-los a negar a fé em Cristo. Quem deu forças para eles naquela hora? Cristo. Cristo. Por quê? Porque eles estavam ali fraquinhos, desarmados, não podiam fazer nada. E Paulo escreveu: quando estou fraco, aí que estou forte. Aí que estou forte. A fé se aperfeiçoa na fraqueza. O poder do cristão está justamente nele ser fraco. E por isso que esses de Hebreus 11, que nós lemos, são os únicos no mundo que podem passar por tudo isso felizes. Lembrem-se de Paulo, quando esteve com os pés cativo numa prisão, lá em Filipo. Ele e Silas, à noite, com os pés presos numa prisão, provavelmente aguardando, talvez, para serem mortos. O que eles faziam à noite? Oravam e cantavam. Cantavam, mas espera aí, cara, você está cantando, você está com os pés presos, você vai ser, depois de tomar um monte de chibatada, e está cantando? O que é isso? Isso é a fé. Isso é o que a fé faz e faz com que a pessoa possa todas as coisas em Cristo que a fortalece, mesmo nas piores tentações, nas piores provações que ela possa passar. Talvez alguém fale assim, mas o meu caso é diferente, porque realmente eu tenho passado problema, tenho problema de saúde, tenho pessoas na minha família, estou sofrendo muito. Aí eu pergunto para você o seguinte: você já foi açoitado por sua fé em Jesus? Já foi algemado? Já foi preso? Já foi apedrejado? Já foi cerrado ao meio? Já foi morto à espada? Você precisou viver? Você está desempregado, não tem nada, mas já chegou ao ponto de precisar se vestir com peles de animais e morar em caverna por não ter nada? Será que você chegou nesse ponto? Essas pessoas chegaram nesse ponto. Essas pessoas aqui de Hebreus capítulo 11, elas chegaram nesse ponto. Nesse ponto, a fé, foi a fé que levou-as ali. A fé que as levou ali. Onde estava então o segredo da fé que dava força para essas pessoas suportarem tudo isso? No versículo 39 de Hebreus 11, diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. A promessa que ele está falando da ressurreição e a promessa da certeza da ressurreição, mas eles ainda não tinham isso, eu vou explicar depois. Mas eles, tendo tido testemunho pela fé, eu encontrei uma versão melhor dessa em português que explica melhor o que quer dizer se tendo tido testemunho pela fé. Eu encontrei na versão Reina Valera de 1909, em espanhol. Ela diz assim, vou traduzir do espanhol: e todos estes, aprovados por testemunho da fé, não receberam a promessa. O que significa esse versículo? Que Deus aprovou essas pessoas por causa da sua fé. Por causa da fé delas, elas foram aprovadas. Elas foram aprovadas. Elas tinham a aprovação de Deus. Por quê? Porque creram. Isso faz lembrar a passagem lá de Romanos 4. Romanos capítulo 4, no versículo 3, diz assim: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A sua fé. A sua fé lhe foi colocada em conta como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão ou a recompensa, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas a aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. O que quer dizer aqui? Que Deus justifica o ímpio, que Deus aprova o desaprovado. Para esses homens e mulheres de fé, de Hebreus 11, terem sido aprovados pela sua fé, por causa da sua fé, aprovados por Deus por causa da sua fé, é porque antes disso eles eram reprovados por Deus. Por que eles eram reprovados por Deus? Porque eles eram ímpios, pecadores, sujeitos ao juízo eterno. Como fala aqui, que Deus justifica, não o bom, Deus justifica o ímpio. Se você não se considera um ímpio, não há salvação para você. Se você não se considera um pecador, não há perdão de pecados para você, porque o perdão de pecados é oferecido a pecadores com pecados. O Senhor Jesus, diante dos fariseus que se achavam justos, ele falou: os sãos não precisam de médico. Por que ele estava falando isso? Ele estava falando de maneira irônica, porque aqueles homens se achavam sãos. Eles se achavam perfeitos, se achavam religiosos, santos, puros, por causa das obras que eles praticavam, por causa dos filactérios da sua roupa, por causa das orações longas feitas na praça. Eles se achavam justos, se achavam os tais. Dos jejuns, eles se achavam os tais. E o Senhor Jesus falou: não precisam de médicos santos, mas os enfermos. Talvez você fale que aqui nesse versículo, nessa passagem de Hebreus, esteja falando de pessoas de fé do Antigo Testamento, e não de cristãos, propriamente como nós somos hoje, ou como nós cremos hoje. E exatamente, é assim mesmo, e o versículo 40 de Hebreus 11 deixa isso claro, diz: provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Esses homens e mulheres de fé do Antigo Testamento estão hoje na presença de Cristo, em espírito. Mas se não existisse a obra completa, que incluiria a salvação também dos gentios, a criação da igreja e a ressurreição no final de todos os salvos, eles não poderiam desfrutar da ressurreição deles também. Então a fé deles era uma fé ainda que Deus iria prover uma salvação para eles. Eles não sabiam que Deus já tinha essa salvação, porque ainda o sacrifício de Cristo não tinha sido consumado. Mas ainda assim eles creram. Eles creram em Deus. Eles deram um salto de fé. Agarraram a única pessoa em quem eles podiam confiar. E Deus aprovou a fé deles do mesmo modo como aprovou a fé de Abraão. Aqueles que conhecem a passagem da Bíblia, quando Deus mandou Abraão entregar o seu próprio filho, sacrificar o seu próprio filho, ele subiu com Isaac num monte que Deus havia indicado, pegou a lenha, pegou o cutelo, que era o punhal, para matar o sacrifício, né? Pegou fogo, e na subida Isaac falou: meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu para ele: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E ele subiu sabendo que Deus ia prover um cordeiro para o holocausto. Mas como? Se chegando lá, ele ainda teve que amarrar o seu filho sobre uma pilha de lenha e levantar sua mão com o punhal, prestes a matar seu filho, como que Deus ia prover? Porque ele sabia, e nós sabemos isso pelo livro de Hebreus, que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Ainda que ele sacrificasse seu filho, o que ele não ia fazer, porque Deus não ia permitir, como não permitiu, mas ele sabia, por fé, que Deus iria ressuscitar seu filho. Por quê? Porque Deus havia prometido que de Isaac viria uma miríade de nações. Muitos povos sairiam de Isaac, e Deus não ia voltar atrás. Então, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Quando a religião diz para você fazer alguma coisa para Deus se agradar de você. A fé cristã diz que Cristo já fez tudo que tinha que ser feito. E que agora você só tem que crer e aceitar. Mas para isso você precisa antes se reconhecer como alguém que não tem em si a solução. Até mesmo a fé é um dom de Deus. É um dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. não vem das obras para que ninguém se glorie, escreve Paulo em Efésios capítulo 2. Você coloca a sua fé em alguém fora de você só quando você percebe que em você não existe nenhum recurso mais. Você chegou no fundo do poço. Você chegou no resto da bateria do seu celular. Você chegou onde não tem mais onde tirar recursos para ser salvo. Aí que você olha para Cristo. Você olha para Cristo como o ladrão na cruz olhou para Cristo. Como aquela mulher prestes a ser apedrejada olhou para Cristo. Como muitos na Bíblia olharam para Cristo quando se esgotaram todos os seus recursos. Senhor, não tenho quem me leve até o tanque para ser curado, fala o paralítico para Jesus. Ele não tinha quem levasse. O cego, Senhor, eu quero ver. Quando esgota todo o recurso, a pessoa apela para Jesus. E aí sim que vem a salvação.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.